Uma boa tarde a cada uma e a cada um. Eu sinto cada uma, apesar de sentir falta de mais advogadas nesse plenário. É um público muito masculino. Mas eu quero dizer, senhor presidente, senhores senadores, que gostei muito das palavras do deputado Valdir da Mux, sobretudo quando ele lembra algo que muitos não percebem, que é o sentimento não corporativista que a OAB tem tido na história de seus 85 anos. O que marca a OAB nesses 85 anos é a sua luta pela democracia, pelos interesses nacionais e pelos direitos humanos. Tudo interesse global. Nesses 85 anos, o nome, a marca OAB, está por trás de todas as grandes conquistas da democracia brasileira, do desenvolvimento brasileiro. Mas, senhor Garibaldi, eu não quero falar dos últimos 85 anos. Eu quero falar dos próximos 15, até o centenário da OAB em 2030, que eu espero muitos de nós ainda possa estar aqui na imensa homenagem desse centenário. E até lá, eu acho que a democracia precisa ser aprimorada, mas não é mais a mesma luta de 45 e de, no final, do regime militar. Os interesses nacionais precisam ser sempre defendidos, mas não é mais aquele momento de construção da Petrobras. Os direitos humanos precisam ser ampliados, mas não é mais aquela luta de quando nós tínhamos tortura nesse país, nesses próximos 15 anos. E aí, não tome como uma cobrança, mas como uma sugestão de um brasileiro, a OAB tem que ser a vanguarda da luta para que nesse país o filho de um trabalhador estude na mesma escola do filho de um patrão, para que os filhos dos pobres estudem nas mesmas escolas dos filhos dos ricos, que sem isso nem os direitos humanos estarão completos, nem a democracia será plena e nem os interesses nacionais serão construídos plenamente. Essa deveria ser a bandeira da OAB daqui para frente, para que no centenário ela possa dizer que ajudou o Brasil a realizar aquilo que a OAB não pôde fazer das grandes lutas brasileiras, que foi a luta pela abolição da escravidão. A OAB esteve ausente, porque não existia. Agora ela existe. E a abolição hoje é a escola que oferece. Nesse sentido, é preciso que haja uma consciência fundamental da OAB em dois aspectos. O primeiro aspecto é de que não adianta querer fazer essa mudança pela educação no Brasil lutando na defesa corporativa, e aqui eu volto ao discurso do deputado Valdir, de que cada um de nós, das classes médias e altas, vamos receber dinheiro de incentivos fiscais para pagar a escola particular nossa. Ou, como a gente viu, que o Poder Judiciário comece a receber dinheiro público para financiar a escola dos seus filhos. Essa é a primeira ressalva que eu quero fazer. Se OAB, Poder Judiciário, nós, parlamentares, todas as classes médias brasileiras entrarem nessa visão corporativa da educação dos seus filhos e não dos filhos do povo brasileiro, nós estamos traindo a história dos 85 anos passados. A luta tem que ser pela educação de todas as crianças desse país. Houve um tempo que se defendia a igualdade plena. Isso passou. A igualdade plena, o socialismo tradicional mostrou, é arbitrário, autoritário, há gostos diferentes. E eu não vejo nenhum valor ético que obrigue todo mundo a usar camisa igual, ter carro grande. Agora, escola diferente não é desigualdade, é imoralidade. Tanto quanto saúde diferente é imoralidade, não é desigualdade. Comprar vida, porque tem dinheiro e saúde, é imoralidade, não é desigualdade. E no Brasil a gente sabe que você compra ou não, conforme pode ou não pagar um bom serviço médico. comprar o desenvolvimento do intelecto, porque tem dinheiro, e deixar outros abandonados porque não tem dinheiro, é imoralidade, não é desigualdade. A OAB tem que lutar contra a imoralidade da desigualdade no acesso à educação. Essa é a bandeira dos próximos anos. Esse é o trunfo que a gente precisa ter no centenário da OAB. E o segundo ponto, depois dessa consciência, deve ser para todos, é a percepção que isso não chegará se não tivermos uma escola pública com a mesma qualidade da escola particular, independente do município, independente do estado onde a criança viva. Temos que quebrar os dois carimbos que estão na cabeça das crianças, o carimbo do CPF do pai e da mãe e o carimbo do CEP da cidade onde ela vive. E isso, a meu ver, só é possível federalizando a educação de base no Brasil. Uma federalização com descentralização gerencial, mas com a responsabilidade pela educação de cada criança nas mãos da nação brasileira, e não dos pobres e desiguais municípios, e não dos estados que são desiguais. Eu quero aqui, ao mesmo tempo, do meu orgulho como brasileiro, de termos uma entidade, senador Jorge, com 85 anos, de uma luta perfeita, cuja única ausência foi não estar ainda existindo na época da luta pela abolição da escravidão. Esses 85 anos têm que ser continuados lutando agora pela abolição dessa desigualdade maldita em que umas pessoas têm acesso à educação e outras não têm. Maldita e suicida para o país. Esse é o desafio que eu deixo aqui. Não é uma cobrança, mas é um desafio que eu deixo aqui. Vamos transformar a OAB da democracia, dos direitos humanos, dos interesses nacionais, na OAB da educação de todas as crianças brasileiras, todas com as mesmas condições, independente do estado e da família. Essa é a bandeira que, se a OAB levar adiante, ela pode coroar no seu centenário e dizer: nós estivemos presentes até mesmo na abolição da desigualdade educacional que aprisiona o futuro do Brasil e condena milhões de pessoas a um futuro não satisfatório por falta de educação. Fica aqui os meus parabéns, meu orgulho de estar aqui pelos 85 anos e meu desafio como brasileiro pelos próximos 15 até o centenário. Um grande abraço para cada uma e para cada um de vocês que fazem a OAB.